Olá, olá galera, começando mais um O Arremesso Cast. Eu sou o Henrique, mais uma noite estamos aqui com eles, Lucas e Marcelo.
Salve! Salve, salve, rapaziada, tudo a paz?
Bora lá,
Bora! Chegando na reta final da temporada. Exato. É o momento da gente falar dos possíveis melhores jogadores, melhor técnico, enfim, por categoria, né? A gente vai falar dos prêmios individuais desse ano, dessa temporada, melhor dizer. E aqui a gente vai destilar toda a nossa opinião, falando desde o técnico do ano até o Most Improved Player, né? O MVP da temporada. Que tá um pouquinho óbvio, né? Mas fazer o quê? Acho que a temporada inteira tá nesse tom.
Boa.
Boa. Esse é o episódio 108 de... 108? 109 de Arremesso Cast. A gente tá em todas as plataformas de áudio, chegando agora numa reta decisiva, e na melhor parte da temporada, que são os playoffs, até a final da NBA. E se você chegou até aqui, recomende ao amigo, curta, compartilha aí no teu agregador de podcast, principalmente no Spotify. E é isso, toda semana a gente está aqui se reunindo, falando da NBA. Acho que a gente não tem mais nada para se falar, a não ser do tema específico.
Boa.
E eu quero já saber do Lucas aí. Ô Lucas, para você, boa, quem que é o melhor técnico? O técnico do teu time, por ser um time para mais de 60 vitórias, tarará, ele é um técnico que deve ser premiado?
Não, cara, não acho. Acho que o elenco do Boston é muito bom. É, apesar dele chegar a 60 vitórias. Claro, óbvio que qualquer técnico que consegue liderar um time, por mais bom que ele seja, a 60 vitórias na temporada, ele deve chegar a 63, a 64 vitórias pela estimativa, se continuar no rendimento que o time teve, com certeza não é um acaso, né? Ele realmente soube liderar, mostra ter evolução da temporada passada, onde ele simplesmente não sabia pedir tempo. Parece que eu acho que era um...
Acho que ele não sabe ainda.
Ele tá melhorando.
Melhorou. Precisa ter umas aulinhas com os caras mais...
Mas eu acho que o mais surpreendente, cara, pra mim é o técnico do OKC, cara. Pelo time ser tão jovem e por estar praticamente liderando a Conferência Oeste, eu voto no Mark Dagnott. É esse o nome dele, né?
Dagnott.
É, isso aí. Mark Dagnott, treinador do OKC. A campanha do OKC é absurda, é um time muito jovem, é preciso de muita maturidade para conseguir colocar esses moleques na linha por tanto tempo. Então, acho que pra mim, ele vai levar esse prêmio, cara.
Boa. O Marcelão, tem muita gente que coloca o técnico do Orlando Magic, hein? Na briga aí, junto com o Mark. Por quê, hein? Porque ele tem chance?
Como você vê essa figura? Pra mim, se eu fosse um dos analistas que vota, seria o meu voto, tá? Sinceramente, a parada, velho, é que o Orlando da última temporada pra essa não mudou tanto, tá ligado? Não teve muita mudança em relação a elenco, né? Adicionou um negocinho ou outro ali via draft, mas não tem muita mudança em relação a elenco. Na temporada passada, 22-23, eles finalizaram na 13ª posição do leste, com 34 vitórias e 48 derrotas, tá ligado? Nessa, eles estão em quarto lugar. 45 vitórias e 31 derrotas. Há uma vitória do Cavs, que é o terceiro, tá ligado? Então, como não teve tanta mudança assim, o Oklahoma, querendo ou não, adicionou o Chet, que é muito bom, tá ligado? Já tem um time também muito bom, tá ligado? O Shai tá nas cabeças aí pela briga pelo MVP, tá ligado? E eu vi até um status bem legal em relação ao Orlando recentemente. Tem um gráfico lá da ESPN que mostra as previsões, né, de vitórias que um time tinha por parte dos analistas da ESPN.
Isso é muito bom, hein?
Exato. E a quantidade de vitórias que o time realmente, né? Como que o time realmente tá nesse momento na temporada. E o time disparado na frente é o Orlando, tá ligado? Em relação a quantas vitórias que a imprensa, né? A imprensa da ESPN, os analistas, acharam que eles teriam para quantas vitórias eles têm. E o OKC vem logo atrás, né? E aí vem o OKC, vem Minnesota, vem até o Indiana Pacers, tá ligado? Então, eu acho que na temporada passada tinha muita gente reclamando do técnico do Orlando, é Jamal, como é que é? Jamal Musley. E tinha muita gente reclamando, pedindo a cabeça dele e tal. Porque, mano, realmente ele não tava dando tanto resultado assim. E, pô, esse ano parece que virou a chave, velho. O time é encaixado, o time é muito bom. E eu acho que, pô, pra mim, muito disso vem dele, tá ligado? Então, por isso que, pô, se eu fosse votar, beleza, o KC tem todos os méritos. O técnico do Minnesota também tem todos os méritos. Mas eu acho que já eram times bons, que tiveram alguns encaixes também, alguns ajustes bons. Mas eu acho que o Orlando tem peças piores para a campanha que eles vêm fazendo, tá ligado? Peças piores e tão inexperientes quanto do OKC, talvez até mais, tá ligado? E, pô, se eles beliscar um terceiro, quarto lugar no leste, pô, é interessante, tá ligado?
Pô, eu ia falar exatamente isso, tipo, a média de idade do time do OKC já é baixa, a do Orlando deve ser mais baixa ainda, viado, sei lá, deve ter a média de 21 anos de idade, tipo, os caras.
Ah, não sei se é mais baixa que do OKC não, hein, mano.
Ah, tá pau a pau.
Porque se pô, é muito foda. A gente falou aqui, né, no último cast, né? Os caras competem com média do college, mano. Tá de sacanagem.
Pegar, eu acho que o San Antonio é o primeiro, mano. Tenho quase certeza. O Spurs é o primeiro, mano.
É, o Wemby tem 18 anos.
É, tem muito cara novo lá, cara. Os mais velhos, eu acho que tem 28, um bagulho assim. Tem uns veteranão lá,
mas o Magic também é essa fita, viado. Deixa eu ver, já trago o número aí.
Ó, enquanto isso, eu vou falar um pouquinho aqui do que eu acho de técnico, porque, Marcelo, a última vez que na conferência que o Orlando foi a melhor defesa da liga e a melhor defesa da conferência, eles chegaram até a final da NBA em 2009. É claro que eles tinham o Dwight Howard lá no Prime, né? Sendo o Depoy, inclusive, pegando rebote à torta e à direita. Só que, cara, é impressionante, assim, eu acho que, pô, colocar uma molecada nova, o Lucas vai trazer o dado aí, pra defender, jogar sistemicamente, porque você não tem peças que se destacam, assim, é muito mais difícil do que você manter um time com poderio ofensivo. Isso é o que a gente espera do OKC, tá ligado? Acho que o técnico do OKC, ele é um técnico muito mais de controlar os ânimos de um monte de moleque, que jogam bem, que são talentosos, e tem que manter o pace ali no ataque. Mas eles não são uma defesa expoente, assim. Tanto é porque, pô, quando os times jogam duro com o OKC, eles perdem. E o ataque, pô, gera um problema mental ali e o ataque não vai pra frente. O do Orlando não, mano. Do Orlando é assim, cara, a gente tem isso daqui, o que a gente vai escolher fazer? Eles são o 23º melhor ataque da liga, mas são a segunda melhor defesa, mano. Então, se eles tivessem um jogador como uma dominância, como o Dwight Howard, ou um scorer do lado deles, com certeza, o Orlando com o Shai seria o melhor time da liga. Ponto.
Boa.
Acho que é uma melhor comparação. O OKC não é a melhor defesa da liga e tá longe de ser, tá ligado? E ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que esse time do OKC, por mais que ele seja novo, ele tá sendo montado há um tempo, né? Desde quando eles draftaram.
Desde a troca.
Desde a troca do Chris Paul lá atrás.
Pode ser.
Chris Paul foi pra ser mentor dos caras, eles chegaram ali a amortiscar uma vaga nos playoffs ali, e depois teve Paul George, blá blá blá, blá e acabou chegando se consolidando esse time aí, que não dá medo em ninguém, tá ligado? Eu não sei se Orlando não é atrativo e ele não é um mercado muito foda para trazer uma grande estrela da liga. Eles têm que revelar essa estrela, como aconteceu com o Shaq e com o Dwight. Mas, cara, é um jogo sistêmico bonito de ver, assim. Então, se for por isso, eu votaria pro Mosley mesmo, pro Jamal Mosley. E é isso aí. Então, para mim, merecedor. Quem vai ganhar é o cara do OKC, é isso aí.
Exato.
Melhor campanha. E o Mazula? O Mazula deveria sentir vergonha de ter a melhor campanha da história da NBA, uma das, e não ganhar essa porra desse
prêmio. Nem cogitado, né, velho?
É normal, é porque o elenco é muito bom, cara. Então, não precisa, a gente não precisa de técnico. Mas só trazendo aqui o dado, eu joguei aqui na planilha, boa, peguei os jogadores que têm contrato, cara. E, ó, no Excel tá... É, vamos lá. O
que caralho, realmente... você baixou uma planilha?
O maluco meteu um Excel,
caraca,
tá?
Caraca,
um...
boa,
mano. A média de idade do time do OKC é 24,8. E a média de idade do Orlando é 24,6. Ou seja, a Orlando é um pouco mais jovem, sim.
Aí. Olha aí,
e
ó.
Mas o Spurs ganha dos dois, Marcelão. Você tava certo.
É muito...
23,2 é a média de idade do Spurs.
É, só é o que o LeBron tem de carreira, né, mano?
Pois é.
De idade. O LeBron estreou em 2004. Acho que o Wemby nasceu em 2003, mano. O bagulho é assim,
tipo. É uma parada assim.
Loucura. Tá louco.
Mas boa, boa, boa. Olhando aqui, seguindo em frente... E cara, não é tão valorizado, né, esse prêmio de Coach of the Year, assim. É meio que não é, acho que é tão valorizado quanto em outras ligas, assim.
Ninguém lembra.
Tem uma lenda, né? Tem uma lenda na NBA que dizem, né? Não sei. Dizem que todo treinador que ganha o Coach of the Year no ano seguinte fica um lixo. Basicamente. Tá ligado? Ano passado foi o Mike Brown, do Kings, que hoje não tá aquelas coisas.
É, tá penando.
22, Monty Williams.
Monty Williams, meu Deus, Monty Williams, ele melted, né? Ele se desfez, assim.
Exato.
Tá lá no Washington, lá reclamando de arbitragem, cara.
Meu Deus, tadinho. Nossa. E 21, não vou falar muito também, mas 21 foi o do Knicks, velho. Tom, não sei o quê, Thibodeau.
O Thibodeau
não é. Ele é o cabelo dele, é maravilhoso.
Pô, é a pouca telha do caralho, né? Mas, mano, o Thibodeau e o Mike Brown são bons técnicos, são esporádicos, assim.
Uh-huh.
Eu fico de cara porque como um assédio... Pô, olha o que eu vou falar, né? Mas como o Udoka destruiu a carreira dele, né? Na temporada que era pra ele ganhar a porra do prêmio, ser campeão da NBA, nada aconteceu, mano. Nada aconteceu. E anos depois o cara foi escorraçado do time. Enfim, deu esse time de bandeja pra esse... Feder na leite aí, que é o Mazula. Absurdo, mano. Mas bora. Próximo aqui, próximo prêmio, que eu não sei o nome do prêmio, né? Mas tem um nome. É o Most Improved Player of MIP. The Year.
Não?
Oi?
Most Improved Player, MIP.
É, o MIP. É que eu não sei o nome, se tem tipo, é Larry King, tá ligado?
Ah,
o nome
tá.
Tá ligado?
Deve ter.
Vamos
buscar.
O MIP, Most Improved Player of the Year, reconhece o jogador que mais evoluiu entre um ano e outro. Isso daqui é legal, porque pô, você não precisa ser jovem, você não precisa, tá ligado? Você não precisa tá num time foda, sim. Você só tem que fazer o seu ali e você vai ser reconhecido. Vocês começaram, eu vou dizer aqui que vocês precisam... me dizer o porquê que o Maxey não vai ganhar essa porra. Porque, mano, assim, o Kuminga tá na briga, aí tá de sacanagem, mano, né? Não tem.
Pô, o Kuminga jogou muito quando eu fui no jogo, hein? Porra.
Não, ele tem jogado, né? Ele tem jogado. Nas ausências ali, o Curry só tinha... O Curry é um bom imã pra essa galera, né? Uhum. Tipo, mano, vem aqui, vamos jogar que a gente só tem você, assim. Bora. O Iguodala é um exemplo dessa porra, né? Como pode? Enfim, por que que o Maxey não... Quem que desbancaria o Maxey, né? Eu não vejo, assim, porque tá numa situação mais difícil. O Maxey tinha um desafio de ser um guard do lado do Harden, que é um cara que só falta enfiar a bola naquele lugar, tá ligado?
Sim.
Que não passa a porra da bola. Tem um jogo que é nesse estilo. Ao lado do Embiid, que vai jogar muito pick and roll, vai explorar muito. Então o desafio desse cara era caralho, mano. A gente perdeu essa porra aqui desse armador de elite, entre aspas. E se joga aí. Vamos em frente.
Me permitem, vou só trazer um comparativo dos três principais concorrentes ao título de MIP. Vou trazer os dados deles na tua última temporada e dessa temporada, né? Vamos começar pelo Maxey. Maxey na temporada de 2022-2023 fez 20,3 de média. Teve 2,9 rebotes total e 3,5 assistências, né? Além de estar chutando 43,4% na última temporada de bola de 3 e arremessos de quadra 48%. Nessa temporada, 25,6 pontos de média, então 5,3 pontos acima, 6,2 assistências, ou seja, quase o dobro, e total rebotes um pouco acima, 3,7 comparado à última, que foi 2,9. Bola de 3 ele acabou diminuindo um pouco, mas com certeza isso foi pelo aumento de volume, né? O cara deve estar chutando muito mais de 3 agora, tá com
36,4. Tá sendo bem... Exato,
quem é esse aí, Lucas? Marcado. Desculpa, eu não ouvi.
O Maxey.
Ah, o Maxey ainda, tá, não, Maxey, beleza.
Isso. E de chute de quadra, 44,5 também, obviamente, pelo volume que deve ter sido muito mais alto, e ele já fez mais jogos essa temporada do que a última. Agora o Kobe White...
Só antes de você ir pro Kobe, se o Embiid não perdesse a temporada inteira, o número de assistências do Maxey seria absurdo. E ele teria mais espaço para chutar de 3, né? Que ele acabou fazendo, assim. Então, tem um ponto aí.
Boa. Trazer o Kobe White agora, na última temporada, 9,7 pontos de média, 2,9 rebotes e 2,8 assistências, 37,2% de chute de 3 e 44% de chute de quadra. Nessa temporada, 19,3 pontos de média, mais praticamente o dobro. 5,2 assistência, mais que o dobro também. E total rebotes, 4,7, quase o dobro. Ou seja, quase dobrou todos os status. Bola de 3 manteve o mesmo percentual, 37%. E chute de quadra, 44%. Manteve também. Então o cara conseguiu dobrar os pontos, mantendo a mesma porcentagem de acerto de chutes, né, de arremessos. E agora, para finalizar, o Kuminga... 9,9 pontos de média na última temporada, 1,9 assistência, 3,4 rebotes, 37% da bola de 3 e 52% dos arremessos de quadra. Nessa temporada, 16,3%, um pouco menos da metade, 16,3 pontos de média, perdão, um pouco menos do dobro, e 2,1 assistências e 4,8 rebotes de média por jogo. E manteve também os dois. Tanto arremesso de 3 quanto arremesso de quadra.
Por status, por que o Kuminga estaria aí, né?
Sai fora o Kuminga, mano. Põe o moleque do OKC lá, o cabeludinho lá, que agora tá de trancinha, mano. Que melhorou pra caralho, mano. Pô,
sim. O ponto do Kobe White é parecido com o do Maxey, porque ele viveu sempre muito às sombras do Lonzo, né? Uhum. E daquela eterna. Agora o Lonzo vai. Ainda teve gente que criticou o Magic Johnson por trocar o pacote inteiro pelo Anthony Davis, né? Mas vamos lá. Mas é isso, cara. Eu sinceramente, eu não gosto do estilo de jogo do Kobe White. Acho que ele é estranho. Ele meio que dribla de lado, assim, tá ligado?
Ele dribla aí.
Ele é meio estranho, assim.
O arremesso dele é legal.
Não, o arremesso dele é bom. Mas enfim, é isso. Mano, eu sou fã do Maxey, parça. E ia falar aqui também que essa porra agora do aplicativo da NBA aqui tem comercial. Mas não tem propaganda. Fica passando bagulho da NBA. E aí passa a NBA Cares e aí o Maxey sorrindo lá, abraçando criancinha. Aí, porra, não sei como não gostar do cara.
Pô, velho, o Maxey, mano. A gente já fala do Maxey há um tempo, né? Temporada passada a gente falou com o Harden lá, a gente falou que o Maxey era melhor que o Harden. Falou, mano, o Maxey tava pedindo passagem,
porra,
tem que
deixar pode o moleque
jogar. Mano. Fala, ixi, uhum. Mais de ano, caralho. E, mano, é isso, velho. Pô, o moleque teve a chance, assim, que o Harden saiu e mostrou pro que veio, velho. E tinha até nessa última lesão do Embiid, nem tanto, mas teve um momento na temporada que o Embiid... ficou fora também alguns jogos, e ele simplesmente destruiu os jogos sozinho, tá ligado? Então, eu acho que o Maxey, ele foi bem a temporada inteira. O Kobe White, eu acho que ele ainda foi um pouquinho meio, tipo, inconstante em alguns momentos ali da temporada, mas eu gosto do Kobe White também, mano. Eu acho, fala bem a verdade, eu nem sabia quem era Kobe White antes do começo dessa temporada, mano. Tá ligado? Porque apesar do MIP não ter, não ser um prêmio que normalmente jogadores não são jogadores tipo rookies, né? Que ganham, não precisa ser rookie, não precisa ser novo. Na maioria das vezes são jogadores novos que ganham. Porque, pô, um velho de 28, 30 anos, ele não vai, virar um monstro de uma temporada pra outra. Se até aquele momento o cara não desabrochou, não vai desabrochar. Né? E normalmente é essa molecada ali nos 23, 24 anos, Não sei quantos anos o Maxey tem, mas acho que é por aí, tá ligado?
Maxey tem 23.
Então, nessa idade ali, mais ou menos, que é onde que, pô, ele já pegou, já sabe como que funciona a NBA, sabe como joga, e aí ele tem a explosão, digamos assim, né? E, pô, não tem como não dar pro Maxey, mano.
Só uma parada interessante, daí... só um fato relevante aqui também, acho que vale ser falado. O Maxey concorreu ao MIP há duas temporadas atrás, quando ele teve evolução de... teve uma baita evolução de uma temporada para outra, ele ficou em quinto colocado. Perdeu aquele ano, o Jamoran ganhou o prêmio, mas ele já esteve próximo de ganhar o MIP uma vez. Então, interessante.
Querendo ou não, é lógico, agora nem tanto, mas o Philadelphia tava com uma campanha melhor, né, mano? Do que jogos mais importantes do que o Chicago. O Chicago é um time triste de se assistir.
Outro peso, né? O cara joga com outra pressão. Os caras jogam, vão lá na Philadelphia querendo ganhar. E, pô, rivalidade pra caralho e etc. É. Então, tem sempre isso, mano. Foda, não dá pra comparar, não. Boa. Boa. Espero muito que o Embiid volte e...
Voltou já.
Já voltou? Boa.
Voltou na vitória contra o OKC, né?
Olha aí, ó.
Deixa eu falar uma parada aqui rapidinho sobre esse jogo do Embiid. Tipo, foi incrível. Saiu as notícias, né, que após a lesão do Embiid, houve uma queda drástica nas cobranças de lances livres nos jogos. Tipo, eu não lembro, não vi qual era o número antes, mas caiu para 19 em todos os jogos, né? Durante a noite toda, caiu para uma média de 19 pontos. Na volta do Embiid, ele teve 12 lances livres. O bagulho já subiu para as, mano, mais de 20, 25, sei lá, por aí. E aí, né, mano, a gente vê, né, velho? É foda. Mas enfim, só queria dar uma criticada no Embiid clássico.
Nada a ver. Ah, mas eu acho que é foda, assim. Queria o torcedor do Lakers e o próprio Shaquille O'Neal que o Shaq fosse bom no arremesso livre, né, mano? Ninguém, ele ia estourar tudo, ele ia ganhar tudo e acabou.
Até porque o Lakers é ajudado pela arbitragem, né?
Total.
O time que mais recebeu o pau do mídia. Ano.
Time da mídia.
Time da mídia. Teve, tipo, muito a mais do que um segundo. Muito mais lance livre, muito mais falta.
Parça, ainda vou trazer aqui um compilado de roubos. Um deles contra o Celtics, inclusive, tá? Nossa, descarado, né? Vai tomar no cu. Mas é isso, mano. Não dá pra ser bom em tudo. Ser bom no free throw é muito bom pra Big, né? Porra, pelo amor de Deus. Sim, sim. Fechou. Esse aqui eu não consigo nem opinar, hein? Eu vou me desculpar à audiência, aos amigos. Sexto homem. O melhor sexto homem do ano. Esse prêmio é dado, né? Pro cara ali que sai do banco. Tradicionalmente, o sexto homem faz parte da escalação de um time de basquete, né? Porque tem muitas rotações, etc. E na NBA não é diferente. A gente tem falsos sexto homens espalhados aí. Quando um jogador tá mal, ele vai pro banco, ele já sabe que ele só tá... Ah, saiu da escalação titular, mas pô, o cara vai ficar jogando igual, a mesma minutagem. Eu não, como eu disse no começo, eu não tenho muito o que dizer, né? Eu não, não consigo, sei lá, meu voto seria no Bob Portis pelo carisma. Tá ligado?
Bob Portis pelo carisma.
velho, eu acho esse prêmio meio bosta.
É meio bosta.
Todo ano, o cara que ganha, joga 30 minutos, mano.
É ridículo, velho, é ridículo. O cara tá só ligado? Entra como reserva, né?
O cara entra, mano, desculpa, tinha que ter, tipo, não sei, é porque é pôr o máximo também de minutos, é foda. Mas, mano, é isso, todo ano é isso, todo ano o cara que ganha, o cara que, pô, começa no banco, entra em 8 minutos do primeiro quarto e não sai mais, mano, tá ligado? O cara, então, velho, é foda. E quando ele começa a ir bem ainda nas pesquisas, né, nas odds ali, aí parece que o cara força, mano, parece que o treinador, o time força esse
bagulho. Não vira titular, né?
Exato, o cara não vira, tipo, o cara tá voando e o cara não vira titular, por quê? É pra forçar o prêmio, mano. E aí é foda, mano, é foda, tá ligado? O Lucas, se quiser falar mais, mas enfim, o preferido hoje é o Malik Monk, né, do Kings. E, pô, é muito
bom. Um belíssimo
bom.
Jogador.
É um muito bom, jogador. Eu acho que ele é o cara que qualquer time gostaria de ter, tá ligado? Mas, mano, o cara não é sexto homem, mano, desculpa, o cara não é sexto homem, mano. Eu vou no Naz Reid, do Minnesota, porque ele é banco de verdade. E, lógico, no começo da temporada ele tava um lixo. Mas no final, que agora, né, que tá todo mundo falando no assunto, ele tá voando, velho. Tá voando, tá jogando, mano, pra caralho mesmo. E, mano, é isso. Eu também, pô, como o Henrique, não tenho muito o que falar. Eu só acho que esse prêmio é meio desnecessário, mano. Tinha que ter uma, sei lá, uma regra aí. Os caras tinham que boicotar esses jogadores aí.
Tinha que jogar, mano, tinha que jogar menos de 20 minutos. Vai tomar no cu, porque é metade do tempo. Então, o cara tá sem reserva, ele tem que jogar menos da metade do tempo, velho. É, na minha opinião, pelo menos. Então, é muito sem critério essa parada. Tipo, pô, o cara começa jogando, ele é titular. O cara não começa, ele é reserva. Pô,
mano, então, é foda. Tipo, é que, mano... Eu acho que dá até pro cara jogar bastante. Mas aí tem que ver, tipo, quando, mano. Porque, pô, se o cara começa no banco, aí entra no jogo e tá voando, é uma coisa você deixar o cara. Pô, o cara tá pegando fogo, tem que deixar. Agora, pô, o cara mesmo mal, pô, continua ficando, tá ligado? Pô, aí é foda, mano. Aí é foda.
Vou trazer aqui só os números de minutos jogados por cada um dos três, né? Os três principais. Vou começar pelo Norman Powell, que é o menos cotado. Ele tem 26,1 minutos de média.
É o famoso filho do LeBron, o Powell. É.
O Powell joga ainda, meu Deus.
Joga. Tá no clipaço, né?
É, mano. Tá
ele, velho, começou, ó, ele começou essa temporada dois jogos apenas como titular e tem essa média de 26 minutos por jogo.
Aí. O Nashead, ele joga muito lá no Clippers. E, inclusive, ele superou... O ser o sexto homem, que seria o Westbrook, né? O Westbrook mesmo. Seria o sexto homem.
É, isso superou facilmente, né? E o Nashid, como você falou, Marcelão, ele tem 24 minutos de média jogados. Ele foi titular 10 jogos essa temporada. E o mais cotado para vencer, o Malik Monkey é foda. É, ele não começou nenhuma partida essa temporada e ele tem 26 minutos de média, cara. Então não tá tão acima dos outros, assim, se você for parar pra ver, né? Os dois com 24, ele com 26. Quer dizer, o Paulo com 26, o Nashead com 24 e ele com 26. Então, pra mim era maior essa diferença também. Eu achei também que era mais alta a diferença. Mas enfim, com esses dados agora eu definitivamente voto no Malik Monkey.
Ah, o Monk já é ex-Laker, né? É, pô, o Monk, ele tá num time certo, pensando do ponto de vista de pô, o Monk, ele tem uma característica muito importante, assim. Se todo mundo começa a observar ele, ele joga mal. E no Sacramento... Tipo, agora o Sacramento, ele tem... O Herder chama mais atenção do que ele, por exemplo. Mas ele consegue contribuir. Principalmente também porque o menininho lá, ó, a estrela do time lá... Eu sempre esqueço o nome dele, mano.
O Fox.
Ele tem baixa disponibilidade, né, mano? Ele não é tão regular assim, tá ligado? Então, geralmente, ele tá fora. É, o Mike Brown tira ele nos matchups ali, porque ele é bem baixo, inclusive.
E fraco.
Pode ir pra Marcelo. Ele tá um tempo na liga já, né? Uhum. Parece que o Halliburton, esses molecados aí é mais shapeado do que ele. E ou vai pra contato, né? Ele não é um jogador de contato. Ele foge.
Pode ser.
Ele cria arremesso muito leve, sem, né, contato. É, pode ir. E aí é isso. É uma vantagem pro Monk, né? O Monk se machucou recentemente, né?
Eu acho.
Exato. Então, e o Kings tem uma temporada sensacional no ano passado, de ser um possível eliminador do Warriors, sempre tem isso, né? Para uma temporada meio apagada, não é sensação, o Light the Beam meio que foda-se, ninguém mais fala.
Perdeu o hype,
é isso.
O Kings muito irregular também, né, velho? Pô. Tá indo pra playoff, né?
Só ganha do Lakers, o Kings.
Então, é aquele clássico time que, pô, ganha um jogo de time bom e perde pros times horrível, mano.
Pô, o Lakers só não perdeu pra dois times essa temporada. O Denver e o Kings, mano. Tá de sacanagem, né?
É o maior da
Califórnia. Tomar no cu. O maior da Califórnia, pode falar. Boa! É o Lakers wannabe, o Sacramento, né? Roxo, meio pá, assim. Tá ligado? Enfim, o outro prêmio aqui, Rookie of the Year. Agora a gente chega falando.
Exato. Esse aí não precisa ter nem pergunta, né, cara? Isso aí tá tão óbvio.
O famoso ROI é o prêmio dado ao calouro do ano, né? O novato do ano, o cara que acabou de chegar. E a gente tem aqui, o Marcelo vai destilar todo o seu amor pelo francês e dizer por que o Chet Hungry não faz nem cócegas no Vitor, né, mano? No Vitinho.
Nossa, sacanagem comparado.
Mano, a fita é que, pô, por um tempo na temporada até houve uma discussão. Pra mim, nunca houve, tá ligado? Pra quem via os dois jogando, nunca houve uma discussão. Mas pros caras que ficam vendo box score, que fica vendo só a porcentagem, eles achavam que o Chet, mano, simplesmente tava melhor, tá ligado? Mesmo o Ibanema tendo um começo de temporada não tão bom em comparação com depois da Free Agents, né? O Chet, mano, pô, ele é bom, mano. Ele é bom. E eu acho até ok, eu acho da hora que o Ibanema dispare desse jeito, porque é bom pra ele também, mano. Porque os caras começavam a comparar os dois e, mano, não tem comparação. Isso não tô falando mal do Chet. O Chet vai ser um puta de um jogador, tá ligado? Mas, mano, não, são prateleiras totalmente diferentes, tá ligado? No começo da temporada, que foi essa época do Chet que teve essa discussão, pô, o Ibanema tava jogando em outra posição, o Ibanema jogava na 4, ele não ia tanto pro garrafão, ficava sendo muito isolado, não recebia bola, tava tendo o teste do Pop com um power forward como point guard, tá ligado? Então, era uma outra parada. E o Ibanema ainda ficava nas cabeças, né? Nessas brigas. Então, velho, eu acho que, tipo, não existe a mínima discussão, tá ligado? É bom pro Chet. Agora, ainda mais agora, nesse final de temporada, ficou mais que óbvio de que o Oklahoma está sem o Shai e sem o J-Dub, eu acho. Tá sem os principais jogadores. E aí, né, velho? É aí que a gente, né, os defensores do Chet ficavam falando: ah, mas é porque o Ibanema recebe todas as bolas. Ah, porque o Ibanema, a bola sempre cai nele. Pô, o Chet, velho, esse acho que os últimos 2 ou 3 jogos, ele foi o destaque, entre aspas, do time. Pô, mano, plus minus, todos negativos, mano. Tá ligado?
Caralho.
Fez, tipo, 15 pontos, 13 pontos, 4 rebotes, 1 toco. Então, pô, um cara de 2 e, sei lá, 2 e 10, mano. E o cara, tipo, eu não... Ele é, pô, o que eu falei, velho, vai ser muito bom. Ele foi a peça que faltava para um time campeão que o Oklahoma pode vir a ser, tá ligado?
É, mas sério, não... que você tá falando isso?
O quê?
Não, tá de
Que ele é bom?
Não, que ele é bom a ponto de ser uma peça que faltava para um time que vai ser campeão? Não,
pô, calma, essa aspa é muito barra, forte. Né? Titular, mano. Daqui, pô, daqui 3, 4 anos, não pode?
Pô,
não, mano, não sei.
Ah, não sei, mano.
Mas você acha que ele é essa prateleira toda também?
Eu não quero roubar, mano, o momento que você tem pra falar do Vitor aqui, não, tá?
Sim,
mas
sim.
O Chet, ele tem uma parada que ele tá sendo criado num time que não joga pra ele. Então ele vai virar, ele pode virar um Gobert da vida. Um cara que ele não arremessa, vai defender pra fora do garrafão. E, cara, no máximo ele vai ganhar uns prêmios ali e não vai ser respeitado por ser reboteiro, tá ligado?
Pode ser, mano. É que, mano, sei lá, velho.
Ele pode se transformar num monstro igual o Porzingis, né, mano? Tipo...
vai tomar no seu...
Mano, eu acho que é isso, velho. O Boston pode ser campeão com o Porzingis, mano.
Vai falar que o Porzingis do Knicks não tinha
raiva. Desculpa. O cara joga do lado do Tatum, do Brown e do Holiday. Pô, vai se fuder.
Eles têm
o Shai, White é o sexto homem dos caras. Ah, não, Porzingis é o unicórnio que vai salvar todo mundo. Ah, vai tomar no cu, caralho. Vocês estão malucos.
Não, mano, o que eu disse é que ele pode ser um 5 titular de um time campeão, mano. Você acha que ele não existe essa chance?
Eu acho que a liga é dominada por bigs, mano. Se você não tem um big que, pô, a gente não tá achando ninguém que pare o Jokic. O Chet, ele é engolido por todo mundo, mano.
Todo
mundo. O Damon Green coloca o moleque no bolso. LeBron James faz... vai marcar o cara no garrafão quando o Davis estava descansando. O Porzingis consegue fazer um trabalho defensivo em cima do moleque melhor. Tipo, não tem como. Não tem como. Acho que a gente não deveria nem estar falando dele. Vamos falar do Victor, pô.
Se me colocar. Ah. Ah, me colocar pra fazer o protocolo do moleque, parça. A gente bota uns 15 quilos nele ali, mano. Você vai ficar monstro, tá? Aí ele para o Embiid.
Mano, ele não nasce nem barba nele, cara. Ele nasce aquelas não barbas cunhadas. Enfim, mano, vamos falar do que importa, tá ligado? Do melhor prospect, do melhor prospect, não, do melhor rookie dos últimos uns 40 anos. Quando
falar,
o Larry Bird foi rookie?
Caralho, 40 anos, tá, 82, porra.
Eu acho.
Mano, pô, talvez o 78,
Larry Bird. O Kareem foi campeão. O Magic Johnson foi campeão.
É, o Magic.
Você tá maluco, é.
O Magic Johnson,
falando em 5, o Magic Johnson cobriu o Kareem Abdul-Jabbar, ganhou, foi campeão em Boston! Ah, vai tomar no cu de vocês, caralho.
Ah, mas ele não foi o MVP das finais, ele foi
importante. Não foi porque o Kareem não jogou dois jogos,
Não, perdão, ele foi sim o MVP das finais, perdão, eu falei merda. Mas o Rookie of the Year daquela temporada não foi ele, pô.
Foi o Larry Bird.
Foi o Bird.
Ah, é branco, né?
Larry Bird, mano.
Okay.
A temporada anterior, ele era igual o Spurs, mano. Diz 20-60 e na outra temporada foi 60-20, velho. Pô, então foi outro nível, velho.
Não, branco nos anos 80, esquece. É isso aí.
Melhor que ele,
essa é a explicação. Branco
o Wilt, o Wilt.
O melhor rookie de todos os tempos é o Chamberlain, que foi MVP na temporada de rookie dele, né? Então.
Exato.
É de ganho.
Enfim, daí, mano, naquela época os caras arremessavam no cesto de banana,
não existia,
cara,
nem bloco, não existia o
indicador,
tá ligado? Os caras falam que todo triple double dele foi um quádruplo double, tipo, mano, é maluquice, caralho, porra.
Não contava os blocos, cuzão, não contava os blocos.
Deixa eu falar do Ibaneama, fica quieto aí, vai se fuder. Mano, o Ibaneama, parça, o que as pessoas têm que entender, mano, é que ele é mais do que todo mundo esperava, mano. Ele é mais do que o hype. E o hype dele, mano, foi um bagulho completamente absurdo. Tá ligado? Temporada de rookie é melhor que a de LeBron James, sim, mano. Tá ligado?
Marcelo, é com um viés de um jogador defensivo.
Não, sim,
com
mano.
Com viés de um jogador ofensivo, não é.
Não, tô falando de geral, pô. De geral.
Então, geral, eu discordo. Ele não tem, não é o Magic Johnson da vida, né, mano? Tá de sacanagem,
mano,
né, mano?
Desculpa. Pra mim, mano, não tem, tá ligado? Já passou. Não tô falando que vai ser melhor, mas, mano, temporada de rookie, mano, desculpa.
Temporada de rookie, né? Temporada de rookie,
pra mim é isso, velho. E, mano, ele, pô, basicamente todo jogo, se você pesquisar, tem um recorde, tá ligado? Faça um estudo, pesquisa. O Ibaneama breaks record. Acabou, mano. Vai aparecer 1 milhão de páginas onde milhares de recordes que ele quebra, mano. Tá ligado? Ele já fez triple-double com 10 blocos. Ele já fez 40-20. Ele já quase fez no jogo contra Denver, né? Recentemente. Ele quase fez um quádruplo-duplo que não foi feito, sei lá, 10, já. 15 vezes na história da NBA. Tá ligado? O maluco flerta com isso. Ele já flertou com esse quádruplo-duplo umas 2-3 vezes essa temporada. Com um time horrível do Spurs, tá ligado? Então, mano, fala aí, Lucas.
Eu tava vendo que ele já tem mais blocos do que 80% dos jogadores que já passaram pela liga.
Exato, mano.
Primeira temporada.
Exato. Ele, em relação aos rookies, ele lidera em todos os stats, menos assistência. Que ele tá em terceiro ou quarto, tá ligado? Ele é primeiro em ponto, ele é primeiro em rebote, ele é primeiro em bloco, ele é em bloco, né? Primeiro na NBA, ele é primeiro em roubos. Ele é primeiro em basicamente tudo, mano, dentre os rookies. Só assiste que não, né? Porque... E eu acho que ainda tem muito espaço pra melhor em relação à assistência, tá ligado? Se tiver uns caras melhorzinhos ali, uns shooters melhores, já aumenta também um pouco disso, né, velho? Então eu acho que, mano, a temporada dele é tudo que, tudo que eu esperava. Eu acho que mais, eu não esperava que ele fosse tão bom assim, tá ligado? E dos dois lados, tá, mano? Eu achava que ele ia ter mais problemas ofensivos, mano. Eu achava que defensivamente ele já ia, pô, entrar sendo um impacto absurdo, como ele é. É,
porque ele, né, é uma torre absurda. Exato. De alto, né?
Exato, mas ofensivamente eu falei, mano, tanto que eu não lembro, mas eu chutava na época, pô, se ele ficar com 15 pontinhos de média ali no ano, pra mim tá bom. E ele tá, acho que com mais de 20, tá ligado? Acho que tá com 21, sei lá, um negócio assim. Uhum. Então, velho, nos últimos 5 jogos, até veio aqui, 25 pontos de média, tá ligado? 11 rebotes e 6 assistências. Então, tipo, quase 4 blocos nos últimos jogos. Então, velho, é incrível como que cada vez mais ele evolui, mano. O Henrique, eu lembro que o Henrique falou no começo da temporada, de um jogo que teve entre o Mbanyama e Lakers, né? Que o Mbanyama caía em fake,
todos assim. Os fake.
Nossa, uhum. O Harden brincou com ele, mano. Harden brincou com ele em alguns jogos. O AD brincou com ele em alguns jogos. Parça, hoje ele não cai nesses fakes, mano. Não cai. Tá ligado? É. Ele não cai. Defensivamente, não precisa nem falar, né, mano?
Sim. Ó, defensivamente, né, o San Antonio com o Embi em quadra em 100 posses, cede 8 pontos. 8 pontos de média, né? Então ele tem uma diferença dele em quadra do time tomar 111 pontos. Quando ele não tá em quadra, toma 119. É a segunda maior diferença entre times que jogam junto ali um tempo inteiro, um quarto inteiro. É essa a presença. O Marcelo falou aqui, vira e mexe, a galera tem second thoughts, né? Os caras pensam duas vezes, mano. Não é, pô, vou pra sexta. O cara, caralho, o maluco tá ali, fudeu. Que susto, aquele áudiozinho, pã. Do cara, caralho, Kyrie falou isso, né? Enfim.
Uh-huh.
Só que, de novo, existe uma diferença, claro, do basquete de antigamente e do basquete atual.
Sim,
claro. Se o Spurs não tivesse o Popovich também, que é uma presença técnica absurda, o Wemby, mano, estaria marcando, perdendo igual, porque o time é ruim, enfim, mas estaria marcando os seus 50 pontos aí, foda-se, ia jogar livre, igual uma gazela correndo, foda-se.
Não, ele não ia ter obrigação. Hornets da vida, não
ia ter obrigação técnica nenhuma, né? Exato. O Lamelo faz o que faz, né, mano? O Lamelo nem joga, parça.
Não
defende, não faz porra nenhuma, não volta, não corre, uhum. não tem nada. Mas é bom, isso é bom pro futuro da carreira dele, né? O Pop faz forma Tim Duncan da vida, Ginobili, Sparkers, Leonard, uns caras que são chatos, que não dão risada, mas jogam pra caralho, sabem jogar um bom basquete. Mas, de novo, eu ainda não acho, e dando todo esse contexto de comparação e também do time que ele caiu, com o técnico que ele caiu. Ele não dá para se comparar muito pelo fator ofensivo e por ele não ter a liberdade de ser o líder do time sendo a primeira temporada dele. O LeBron tinha essa moral, o Jordan teve essa moral. Mas eu acho que líder técnico, né, Marcelo? Líder técnico, né, mano? O Pop coloca ele no banco lá e foda-se. Ô, você tá com uma cara de cansado, hein, moleque? Vai descansar aí.
Ele cansa, mas ele cansa muito. Ele é muito cansado, velho.
Mas e aí se fosse com outro técnico, pô, técnico quer jogar. E a mídia pressionando.
É, isso
mesmo. Mano, a mídia não tem papo com o Popovich, mano. Não tem, não tem. E tanto é que tava todo mundo puto, falando, caralho, vocês não passam a bola pro cara. O cara maluco é o melhor jogador. No final da temporada que ele tá engrenando. Então tem essa comparação, mas... Rook of the Year disparado. A gente tem que não pode esquecer o hype que foi a porra desse moleque desde o sorteio do draft, mano. O povo sabendo que ia draftar esse cara, tá ligado? E ele é um unicórnio de fato. Não vem com Porzingis, porra nenhuma. É porra de Porzingis é o caralho.
Ah, não, pô. Você vê a diferença. No chat,
não. O Porzingis foi um unicórnio, né? Porque ele era um cara alto que arremessava de três. O cara alto tem que jogar no garrafão, mano. Tem que amedrontar arremessador. Tem que contestar todos os lances. Tem que wingspan do caralho.
Vai falar isso
pro isso que tem que fazer. O quê?
Vai falar isso pro Jokic.
Exato.
Mano, você vê a diferença quando são jogos importantes. Quando ele vai jogar contra o Lakers, o LeBron gosta de uma mídia, né? Vai lá.
Meu Deus.
Tá, pô, e aí, manda um abraço, tá ligado? Quando é contra o Denver, o Jokic vai lá. Pô, dá risadinha, troca ideia. Tá ligado? Quando é o Warriors, o Curry, Draymond Green vai lá. Troca... Então, mano, os caras cagam pro chat, mano. Os cara
não
caga.
Existe isso não com o chat. Perfeito.
Não existe
perfeito.
Isso com o chat.
Perfeito.
Todo
perfeito.
Principal jogador do outro time, ou no começo do jogo, ou no final, ele conversa, ele fala, ele pô, cumprimenta, tá ligado? Isso é um impacto de um jogador, mano, tá ligado? De um cara que, pô, todo mundo sabe que o cara vai destruir a liga daqui pra frente, mano.
De um first pick, né? De um first pick.
Exato.
First pick.
Exatamente.
Um cheque da vida. Mas
é isso aí, mano. É isso aí. Foda, mano. Foda, pô.
Fechou.
Quero reclamações, mano. É muito Rookie of the Year, mano.
Eu pedi pro chat GPT escrever os breaking records do Wemby e ele não escreveu, ou seja, o chat GPT não gera dados esportivos, porque senão ele vai roubar o emprego dos analistas, né?
Mano, ó, eu sei que ele meteu, né, ele foi o, eu não sei se foi o primeiro rookie ou se foi jogador, mas que meteu 2 5x5, tá ligado? 5 blocks e 5 steals em um jogo, desde o Michael Jordan, tá ligado? É, meteu 40-20, os triple doubles, ele tá igualando, basicamente, pra galera ter noção, pra quem não viu muita coisa, ele tá basicamente igualando as temporadas de Tim Duncan e David Robson, mano, basicamente, melhor em algumas coisas, pior em outras, né, mas, sim, meu, tá basicamente o mesmo nível, e, pô, a temporada de rookie é do David Robson, eu admito que, pô, eu não vi tanto, mas do Tim Duncan, pô, pelo amor de Deus, né, meu?
Exato.
O David Robson é um dos caras que conseguiu quadro pro duplo, né? Já o Wemba
fala
nele nisso.
Nossa, minha temporada. Não, vai ser um de 30 pontos, hein?
Mano, eu tenho certeza que, mano, daqui no máximo em 2 anos o Wembanyama bate um quadro pro duplo. Tenho certeza.
Ah, eu acho que é ano que vem, pai.
Eu também. Eu também.
Ano que vem.
Quase certeza. Se tiver uns caras que. Porque, mano, ele dá muito tentativa de assistência, né? Que os caras chamam, que é, mano, realmente oportunidade, mas os caras erram.
Os caras são ruins. Não, e também tem um ponto, né? Ninguém defende da porra dessa liga na temporada regular, né?
É, isso.
Sacanagem, né? 170 exato. Pontos num jogo de temporada, vai tomando cu. Então, é isso aí. Boa. É, seguindo, a gente tem aqui o próximo que é, já é o, vamos falar do Depoy. O Depoy, por algum motivo aqui nas minhas anotações, o MVP tá na frente do Depoy. Mas o Depoy é a melhor sigla dos prêmios, eu acho.
É a melhor sigla.
É a melhor sigla. Nossa, é muito pica. Que é o Defensive Player of the Year, né? Pô, pra mim, é um dos títulos individuais mais importantes. Se é um jogador relevante, né? Sim. Pô, porque tá de sacanagem, né, mano? O Colbert ganhar Depoy, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que pra mim o Depoy, ele é a cereja no bolo pra discussões como a do... Do LeBron versus o Michael Jordan. Pô, a cereja no bolo, assim. Você falar, caralho, mano, qual que é a diferença? Um foi Depoy numa temporada e scoring leader. Uhum. Tá ligado? Isso é two-way player. Exato.
Tem como.
Joga dos dois lados, acabou. A ponto de ser o melhor defensor da liga e o melhor scorer. Então, esqueceu o ponto. Agora, pô, Gobert, mano. Ai, meu Deus do céu. Tá de sacanagem, né? Gobert, né? E aí, Marcelão, o Wemby tá em segundo nos odds aqui de Las Vegas, né? Eu acho isso muita loucura, mano. E prova é a cereja do bolo dessa discussão que a gente tava tendo em relação ao Wemby. Eu tenho uma opinião sobre o Gobert, que é essa questão de... A mesma comparação que eu fiz com o Chet, ele é um jogador super sistêmico e que quando a liga não tem um jogador como o Wemby pode ser na temporada que vem, que dá vitórias ao time com jogadas defensivas, stats defensivos, fica meio sem prestígio o prêmio, tá ligado? Fica meio sem prestígio, assim. E o Gobert representa isso. Vai dar pro melhor reboteiro? Eu acho o rebote ser um indicador defensivo um absurdo, né, mano? Nossa, mano. Pô, você tem um bloque, que é uma parada difícil. Tem um roubo de bola, muito difícil. Gerar turnovers, muito, que é tipo roubar e assistir, né? E aí você tem um rebote. E aí é ofensivo? Não, é defensivo. Ah, vai tomar no cu, né, mano? Eu não acho que... Eu queria ouvir a tua opinião aí.
Mano, é foda, né, velho? Porque é lógico, né? O Gobert, ele é o mais cotado ali, porque o Minnesota tem uma bela campanha. Acho que eles são os líderes, né, do Oeste.
Ainda não. Eles caíram pra terceiro ali, boa, né? Tá entre boa, o Kiss e Denver.
Boa. Enfim, é um dos melhores times.
Claro.
Né? É a melhor defesa. É o time de melhor defesa da liga, né? Claro, não se passa só pelo Gobert. O time tem muitos, muitos marcadores muito bons também. Mas, mano, eu acho que ficou pro Gobert simplesmente por falta de opção, mano. Tá ligado? Pelo fato de que os defensores da liga não tiveram temporadas boas. Né? Então, ano passado, o JJJ, que ganhou, teve uma temporada péssima. Melhorou ofensivamente, mas defensivamente, o Memphis, de maneira geral, né? Ele machucou muito e tal. E aí você vai pegando os últimos depois, Marcus Smart também teve uma péssima temporada. Como é o nome do cara do Cavs? Que era muito bom também?
O Mobley.
Não é o Mobley, mano?
É o Jerry Allen.
Então, outro cara que era muito bom também não tá naquelas temporadas. Então eu acho que, pô, foi um misto de que não tiveram tantas temporadas, tantos caras que são destaques normalmente não tiveram temporadas boas. E o fato de alguns times também não estarem bem. Tipo, pô, o Ban teve um começo de temporada muito bom, mas fraquejou. O Anthony Davis eu acho que é válido. Eu acho que ele poderia estar até... É que ele não tá mais pra cima também porque o Lakers não tem aquela campanha, tá ligado? E, mano, em relação a ter o Wembanyama ali, eu acho muito esquisito, tá? Sinceramente. Isso, pra mim, mano, mostra o impacto que ele tem dentro do jogo, como defensor, tá ligado? Teve um stats que passou que acho que nos últimos jogos, né? Lógico, o Spurs com o Wembanyama em quadra seria, né? Se tivesse só o Wembanyama em quadra, seria a quarta defesa da liga. É a quarta melhor defesa da liga e sem ele é 20 e lá vai pedrada. Com ele, sem ele na real, 20 e lá vai pedrada. E teve até alguns dias atrás, saiu um status que nos últimos 10 ou 15 jogos, o Spurs era a primeira defesa da liga. Tá ligado? Era o time com melhor defesa, lógico. É um período curto, né? Alguns jogos ali curto. E foi numa época que o Wembanyama tava simplesmente destruindo, tá ligado? Mas, mano, eu acho que... Eu não acho válido, tá ligado? Eu queria muito, pô... Óbvio que, pra mim, ele é muito superior ao Gobert já, hoje. Tá ligado?
Wemby?
Exato.
Defensivamente, sim, concordo.
Eu acho que ele muito superior ao Gobert. Eu acredito que se o Spurs estivesse em um range, né, uma posição... Uma
zona.
Tipo um Suns, assim, eu tenho certeza que dariam pro Wemby. Ainda mais porque ninguém gosta do Gobert, né? Verdade
ninguém
é essa.
Ninguém gosta do Gobert.
Se o Embiid tivesse em um time meio de tabela, tipo no lugar do Lakers da vida, no lugar do Suns, do Warriors, enfim. Esses times ali, play-in, oitavo, sétimo e tal. Mano, eu tenho quase certeza que o pessoal ia votar nele. Tanto pelo hype, por tirar o Gobert e pelo hype também, tá ligado? Eu não sei se algum rookie na história já foi depois. Eu acho que não. Né? Até porque...
Algum rookie?
Eu acho que não, mano. Não sei.
Wilt. Caralho, vai tomar no cu.
Mas a parada é essa, velho. Eu acho que seria lindo se ele fosse. Não vai ser. Tenho certeza disso. O senhor Draymond Green, inclusive, né? Ele fez um podcast, né? No podcast dele, ele falou que pra ele... É lógico que ele odeia o Gobert, né? Pô, com certeza ele falaria isso. Mas ele falou...
Ele enforcou o francês, mano. Ele fez o que todo colonizado quis fazer na vida, né? Forcou o branquelo.
Isso, velho. E aí o Green falou, pô, pra mim o Depoy é o Embi, tá ligado? O jogo que eu jogo contra o Embi, eu saio esgotado. Todo lance você tem que jogar firme no Embi, senão acabou o jogo, tá ligado? E Gilbert Arenas também, falando no podcast deles que, pô... Eles também odeiam o Gobert, né? Acho que todo mundo odeia o Gobert. Falando que também. Ele falou, né? Lógico, falou, não sei se falou num tonzinho meio zoando, mas que também acreditava que, pô, poderia ser. Então, mano, tem essa discussão, não vai ser. Eu não sei nem se eu acho tão justo, tá ligado? Se ele ganhasse, eu acho meio zoado, pô, o time com 20 vitórias, tá ligado? Um cara ganhar um prêmio desse, o cara tinha que realmente, mano, tá sendo, pô, a la Hakim pra melhor. Tá ligado? E é isso, mano.
Isso aí. O Anthony Davis, ele tá tendo uma campanha muito boa com o Lakers de disponibilidade. Então,
boa, isso aí, velho.
Ele é um... Ele tá batendo recordes de disponibilidade na sua carreira como um todo. E ele tá tendo jogos espetaculares também, defensivamente, assim. Ofensivamente, não precisa se falar, mas inclusive ele tem muito mais recurso, né, do que
sim.
Qualquer Depoy que passou, tirando o Giannis, que ganhou o prêmio recentemente. Mas é aquilo que o Marcelo falou, né, é um mix, né. Se o Lakers estivesse numa posição levado às jogadas defensivas... do Anthony Davis, quem sabe? A mesma coisa pro Embi. De novo, é um prêmio muito foda pra ser entregue assim. Pô, coitado do Gobert, né, mano? Coitado do Gobert, né? Mas,
é, mano, eu acho que, pô, eu não sou o maior fã do mundo do Gobert também, mas eu acho que essa foi uma temporada boa dele, mano. Comparado com as últimas, eu acho que foi boa, mano.
Mas temporada de sempre, sem graça, Marcelo.
Mano. Temporada então, de é sempre, sem graça, mano. É sem graça, mas não tem jeito, mano. Não tem jeito. Infelizmente é efetivo ainda, mano. Mas, mano, é foda, velho. O Ibanema amassou ele quando jogou contra ele. Mas amassou, assim, de um jeito. Eu acho que até acho que o jogador que o Embiid mais bloqueou na NBA foi o Gobert, mano. Acho, ou é o primeiro ou é o segundo, mano. Tipo, acho que 8, 9 vezes, um bagulho assim.
Boa. Boa. Fechou. Agora, falando...
Pô, tem o clutch, né?
Ah, verdade. Tem esse prêmio aí. Clutch Player of the... Eu ia falar off the weed.
Pode ser também.
The fuck.
Por causa do... Pô, lembrei do Steven A. Stay off the weed. Stay off the weed. Clutch Player of the Year, tá? Quem? Quem é o Clutch Player of the Year? Eu não faço ideia.
Ah,
tem as odds aí. Não me venha com o Damian Lillard só porque ele tem um apelido de Dame Time lá. Que inclusive o Damian Lillard tomou um tocaço do Anthony Davis recentemente. E é isso aí. Eu não consigo opinar.
Fala aí, Lucas. Quem são os cotados?
Cotados. Os três cotados para o prêmio de jogador Clutch Player of the Year são favorito DeMar DeRozan. É o favorito nas casas de apostas. Em segundo lugar, Stephen Curry. Em terceiro lugar, Damian Lillard.
O DeRozan é o Gobert do Clutch Player of the Year, né?
Ele é, mano.
Graça também.
Porra. Ele não tem graça, né, mano? Puta que pariu. É isso, quer acrescentar alguma coisa?
Mano, eu não tenho o que opinar, mano. Sinceramente, velho. Eu não sei se o DeMar DeRozan foi clutch, mano. Será? Pô, eu lembro que tinha uns dois jogos que eu vi uns lances que ele foi
isso,
bem clutch.
Isso foi ano passado, tá?
Pô, deve ter sido.
Isso foi ano passado, com certeza. Com certeza foi, com certeza.
Mas
foi.
O Curry tá nessa aí, Lucas?
O Curry tá. Tá, sim, ele é o segundo.
Pouquíssimo Curry, né?
Eu acho que. Eu acho que, assim, pô, o Shea deve ter mais pontos no Clutch Time que qualquer um desses caras aí. E o Luca ou o Irving recentemente. Mas eu acho que é uma estatística meio perdida, assim. Não dá pra... Só pra dizer que a galera que pontua no final. Mas o que é ser clutch, né? É o Minnesota jogando com o Orlando Magic?
Pois é.
Não é, né, mano?
Qual o grau de importância de cada jogo também, né?
Tipo, exato. Mas a gente sabe que os caras jogam pra caralho quando tá no prime time, quando é um jogo de sábado, o jogo do domingo às 10 horas da noite. Os caras... Mas, enfim, não dá pra medir assim, tá ligado? Aí é foda, né? E nos playoffs, mano, esses caras aí, tirando o Stephen Curry, não é clutch porra nenhuma, né?
Eu acho que esse é um dos prêmios que deveria ser dado no fim dos playoffs, mano. Que foda-se a temporada regular, mano. Aí eu acho que poderia valer alguma coisa, mano. Tá ligado?
Eu acho que... O clutch player of the playoffs já é o final MVP, né, velho? Já, tipo, fica meio vago mesmo.
Sim, mano.
O MVP dos playoffs ou das finais, ele não vai ser... Ele vai ser o cara que é clutch. Obrigatoriamente, tá ligado?
Pode ser.
É o cara que vai pegar a bola, né?
Pode ser.
Se o Peyton fosse clutch, ele ia ser MVP das finais.
Com certeza. E a gente teria um título.
Exato.
Teria mais de um título nos últimos 30 anos, mas enfim.
É isso aí. O LeBron James é perfeito nisso. Ele tem campanhas de título. Meu Deus, é o Wade, é o Bosch, empata, aí o Ray Allen salva a vida dele, o caralho.
Não fala de Ray Allen,
Clay. Aí ele mete a bola aqui debaixo do braço quando o jogo já tá a 15 e faz os últimos 10 pontos. É MVP dos finais. É isso, tá ligado?
É isso. Resumiu o LeBron James.
Eu dei Ray Allen.
Bom, todo mundo vota. Puta, é verdade. Em quem vocês votam, então, nesse prêmio de Clutch Player of the Year?
Voto no Victor Wembanyama.
O meu voto é no D'Angelo Russell. Pra Clutch Player of the Year.
Caralho!
Do nada, velho.
Eu demorei um segundo, eu falei... Quem é D'Angelo?
Foda-se.
Do nada, velho.
Foda-se. Ah, mano, porra, caralho.
Clutch Player. O Victor Wembanyama é mais clutch que esses caras tudo aí, mano. Oh, é sério, mano.
Mas não ganha, caralho! Como que é isso, caralho? Não ganha! Os caras têm 60 derrotas!
Todos os jogos ganham. É, tipo, tá maluco? Você é louco? Esse jogo agora contra o Denver, quem viu, viu, mano. Quem viu, viu o bagulho lá faltando 20 segundos, mano. Meteu um step back, bola de 3 na cara do Jokic lá, mano. Deu um bloco na cabeça do... Esqueci o nome daquele filho da puta lá, mano. Ô, oh, é louco, mano. É o Embiid na cabeça e foda-se.
É, meu Deus. Eu voto no de Lou.
Eu voto no Luca.
Caralho, Luca é uma boa.
É, o Luca Irving, né? O Irving, mano...
Não, o Irving tem salvado também, mas...
Meu Deus, aquele...
É de agora, né? É
do... E aquele jogo, e aquela bolinha por cima do Jokic. Meu Deus do céu, né, mano?
Aí, foi papo de história, mano. Ali.
Papo de história. Se fosse um final de NBA, meu Deus.
Não, aí de pôster na parede. É, né,
esquece. Tá, né? Troca a estátua da liberdade.
E a estátua lá em Dallas, lá. Ixi, mas, nossa, imagina. Meu Deus, velho. O Kyrie é muito bom, né, mano?
O Kyrie é muito bom, mano.
Eu tô voltando à fase de que o Kyrie, mano. Pô, eu vi no podcast do Draymond Green também, ele falando do Kyrie. Tipo, na bola do Kyrie, né, mano? Quer jogar junto dele. Total. E, mano, ele falou, pô, o Kyrie tem todos os chutes, tá ligado? Se tirar a dunk, ele tem todos, mano. Tem mid-range, tem floater, tem bola de três, tem gancho, tem tudo.
Ele cria o próprio arremesso, pega e chuta, ele, mano... Não,
ele é muito completo, cara. Ele é o maior handle da história da NBA, né, cara?
Eu vou... História! Calma!
Está à frente de Allen Iverson.
Pode ser, hein, mano.
Calma, vocês são muito emocionados, muito zen, lá, vocês são muito lá, zen.
O gancho lá foi no Ramadã, cara, o cara tava sem
comer. Foi no Ramadã. Dias, anos. Mas tinha um pessoal vegano fazendo as coisas pra ele lá, não é bem assim. No Boston era só a banana, foda-se.
Boa,
isso. Mark Cuba não, Mark Cuba foi uma cozinheira, caralho.
Não era assim. Oh, boa. Mas antes de a gente ir pro... Só falta o MVP, né? A gente já
só. Falou.
Só, deixa eu só colocar o nome aos prêmios, né? Eu tô aqui com a lista do...
Ah, boa.
O Rook of the Year é o Will Chamberlain Rook of the Year.
Tinha que ser ele, né?
É, em homenagem ao
Will 40 Chamberlain. Pontos de média na temporada de Rook.
É o cara que foi MVP no Rook, né, velho?
28, então, rebote.
Tem que respeitar. O Most Valuable Player, né? O MVP é em nome do Michael Jordan. Então é Michael Jordan Most Improved Player. O Coach of the Year ninguém liga, então isso aqui eu não vou falar.
Não, mas fala aí, agora. Fala aí, curioso, galera.
É que o nome do cara é difícil, velho. Pera aí, é. É o Red Auerbach.
É do teu time, filha da puta.
Ele é branco.
Do Celtics histórico. Oi, lá do Bill Russell, vagabundo.
Verdade, cara. Não tinha visto.
Seu poser.
É o Red Auerbach.
Ele é o verdadeiro Dolph, né? O verdadeiro duende que tá lá enterrado, desgraçado lá. Montou aquele time do caralho.
Enfim, para o prêmio de sexto homem, está o nome do também celta, John Havlicek. O Most Improved Player é no nome do George Mikan. Esse Mikan, eu não sei quem foi esse daqui. Mas foi um jogador da década de 60 também. Acho que foi do... enfim, foda-se, ninguém se importa. E o Clutch Player of the Year, nome do Jerry West.
Jerry West era clutch. Aí, o Jerry West era um clutch que perdia jogo pra caralho.
Aí, viu?
O cara foi o MVP perdendo o título, né? E o Pipoy é em nome do Hakim Olajuwon. Então, Hakim Olajuwon,
Player of the Year. E aí, olha que loucura, né? Um Pipoy muito mais... dos bigs, né, do que um Pipoy, Marcus Smart, Michael Jordan, tá ligado?
Ah, é que é sempre uma posição que predomina, né, quando se fala de defensive player. É um pivôzão. E o Hakim foi provavelmente o maior defensor da história da liga, né?
Deu azar de jogar com o
Marco. Deu azar pra caralho. Mas ganhou o título, né, quando ele foi jogar
beisebol,
quando
ele aposentou, né?
Deu sorte. Tá bom,
tá o único bom. Que aproveitou a aposentadoria do Jordan.
Pô, total. Boa, a gente tá aqui não enchendo linguiça, né, falando de coisa boa também, porque é basquete, porque o MVP, mano, assim,
mano.
O MVP, ele sofreu um esvaziamento, acho que a gente tem que falar disso, né, o MVP sofreu um esvaziamento no sentido de que, cara, a gente não sabe o que o Giannis tá passando, porque o Giannis, ele parece não ser nenhuma estrela da liga. Essa percepção que eu tenho.
Esquecido, né, mano?
Nem berinjela ele bota mais na sua damina dele, velho.
Meu Deus do céu.
Nem berinjela ele bota mais.
Exato. O Embiid, que vinha de uma temporada que ele ia provar
exato.
Que porque ganhou, e ele tava com tudo. Teve um jogo de 80 pontos, né? Foi ele que fez 80, não, 70 e poucos, né?
70.
Exato. Machucou. Putz, e aí esvaziou. E aí você tem um monte de youngsters, né? Um monte de jovens que a liga meio que não tem o respeito ainda. O Shea, o Luca, o próprio Tatum começou a temporada tentando galgar essa posição. E aí o que resta? Resta o Sérvio, que não quer nada com nada. Não quer esse prêmio. Só trabalho aqui. E, pô, a gente tava falando de comparação, né? Do Embi, principalmente, e quantos bigs dominam a liga. Uhum. Pô, no jogo que o Embi fez quase um quadruplo-duplo,
sim.
O Jokic fez um triplo-duplo de mais de 30 pontos, mano.
Não, foi 42 pontos.
Foi 40. Mano. Absurdo, mano. Absurdo. Marcelo divulgou lá e aí eu vi, caralho, 22 pontos. Tarará. E aí o Jokic, 42 pontos, parça. Com toneladas de assistência e o caralho.
O Jokic fez a assistência, acho que mais longa da história da NBA. Um bagulho assim, acho que foi, mano. A quadra inteira, ele jogou da quadra, né? Da defesa ali do começo, ele jogou pra zona morta.
Exato. Não, ele faz várias dessas, né?
Então, assim, pô, numa temporada que talvez você tivesse mais armas pra dar pra outros jogadores, cai. E é esse esvaziamento, né? Com todo o mérito ao Jokic, né? O Denver, ele parece que tem em mente só ser bicampeão. E com o Jokic, eles podem sonhar em manter no Murray, o time, enfim. Há um tripeat que não acontece desde do Lakers de 2000. Por conta da dominância, mano. Por conta da dominância. Eu acho que o Lakers tem a solução para parar ele. Não tem mais medo do Denver. Mas, mano, eu acho, e pô, talvez é um sonho, uma utopia, tá ligado? Porque parece que não há nada com que pare o The Joker. Ele nem quer, né?
Ele tá cagando, né, velho? Ele tá só jogando
baixo. Ele deve estar puto, porque ele vai jogar os playoffs e não vai sair de férias logo.
Ele quer andar de cavalo, cara. Ele quer dar um rolê do naquela parada lá, naquela...
Eu tenho certeza que o Jokic acorda assim, mano. Aí ele senta na cama e fala, nossa, que merda, né, mano? Só queria estar na Sérvia, velho. Tô nessa merda dessa cidade fria aqui.
Com certeza. Ele é o tipo, mano, de cara que não se importa com essas coisas.
Bom, falando um pouquinho, né, velho, da parada. O Jokic, mano, não tem comentários, né? Eu acho que não tem comentários. Ele nem quer jogar e ele acaba com os jogos, mano. Tá ligado? Ele dá pra ver, mano. Contra o Spurs deu pra ver, né? O primeiro tempo, o Denver inteiro, né, tava se arrastando. A verdade é essa.
A verdade é essa. Os caras não jogam nos primeiros tempos, né,
mano? Não, eles não jogam.
Não, mano. Jogam, parça.
E o Jokic, ele tem preguiça. Você vê, você fala, mano, ele tá com preguiça, cuzão. Tá com preguiça, mano. Tá ligado? E aí, se eles no primeiro jogo tão vendo que o jogo tá fácil, eles continuam morto o segundo tempo e ganham. Tá ligado? Ou às vezes perde ali, aqui ali. Se o jogo tá difícil, eles dão uma acendida e ganha. Então, mano, é foda, mano. O Jokic é uma loucura. Eu acho, mano. Lógico, é indiscutível, né? Não existe outra possibilidade que não o Jokic. Nessas últimas semanas surgiu, né, o papo ali do senhor Luka Doncic, né? Porque, pô, os últimos, acho que uns 10, 15 jogos, o Mavis vem uma sequência muito boa. E o senhor Luka Doncic, mano, eu acho que ele tá. Quer dizer, na temporada ele tá com uma média de 34 pontos. Média de triplo-duplo. Tá ligado? Mano, é uma maluquice isso, tá? Uma média de 34 pontos, mano.
É uma loucura. Só que stats por stats, né, mano? Ninguém faz o que te faz. Acho que essa é a parada, né?
Sim. Sim, é foda. O Denver tá melhor em relação à classificação. O Mavericks, pô, tava sofrendo até um tempo atrás, tá ligado? É isso, velho. Pô, se o Luka tivesse feito o que ele fez nesses últimos 10 jogos, a temporada inteira, e o Mavericks com certeza iria estar melhor classificado, eu acho que poderia haver uma discussão. Agora nesse caso não há. E o Shai, mano, desculpa, não tem a menor possibilidade de acontecer. E o Jason Tatum, eu corto o meu pau fora se ele ganhar. Não existe.
Ele tá pensando em prêmios mais importantes, tipo o Fire MVP.
Ah, eu gostei.
Vai vir essa temporada.
Mas o Fire MVP não é o Clutch?
Não, o cara Clutch. Então, o LeBron era pra ter ganha, não era pra ter ganhado em algumas temporadas.
Pô, eu tenho certeza que se o Clutch me fosse dado depois dos playoffs,
você que tem o Boston fosse você campeão... Você tem que respeitar o LeBron James, que o Boston... O LeBron James é pai do Boston Celtics nos últimos 15 anos, tá?
É mesmo.
Tem que tomar cuidado com o que você fala. Exato. Tem que tomar cuidado.
Ele vai ser sempre o segundo maior da história.
Não, daí foda-se, né? Foda-se.
Mano. É isso. O que você acha, Lucas?
Cara, Jokic, né, mano? Não tem como não ser. Os cara joga do que ele joga e continua sendo o melhor que todo mundo. Continua
os arranhão no braço dele, mano. Nunca sai aqueles arranhão, né, mano? Tá sempre machucado. É feio demais.
Todo mundo arranha ele, né?
Nossa, mano. Os braços dele parecem o meu braço de gordo.
Ô, Lucas, você acha que o Shai ou o Luca... Você é um fã do Luca há muito tempo, né? Tipo, tem chance de desbancar o Jokic nos próximos 5 anos? Próximos 4 anos, vai. Eu acho que o Jokic vai dar uma
descansada
natural.
Acho que o Shai é um jogador dessa temporada. Acho que ele não vai conseguir continuar sendo tão relevante para a liga nas próximas temporadas. O Luka, talvez. O Luka, sim. Eu acho que o Luka, com o time melhorando e o Mark Cuban conseguindo colocar um time cada vez mais consistente. Porque, cara, se o time do Dallas tivesse em posições mais relevantes, tivesse na mesma posição que o KC. Troca o Luka pelo Shai de time. Pô, com certeza esse time...
Dá o chat pro Luka, né?
É. Então, mano, com certeza...
O Derek Lively, mano, o moleque rookie, o moleque tá destruindo, velho. Imagina com um 5 bom de verdade.
Então, eu acho que pode aparecer jogadores como o Wembanyama, com certeza vai figurar aí buscando o título de MVP nas próximas temporadas. Mas acho que o Jokic, mesmo não jogando o que ele gosta, mano, jogando, tipo, foda-se, o cara vai continuar batendo os status que ele bate, mano, e vai continuar buscando esse título. E na última temporada só não ganhou por causa que o Embiid fez uma puta temporada, né?
É, o Embiid foi muito regular, né? E sofreu agora, né? Porque claramente ele tava só o pó.
E, mano, eu acho que se ele não tivesse machucado, eu acho que ele poderia até ganhar de novo, tá? Porque o Philadelphia tá bem melhor do que o tá hoje.
Bem melhor.
Mano, ele tava destruindo todos os jogos, mano. Tava
uma média ridícula,
foda, mano. Tava um bagulho foda, velho. E, mano, em relação ao Jokic, que você tava falando, Henrique, dos próximos 5 anos, o problema do Jokic, mano, é que eu acho que, mesmo ele ficando mais velho, eu acho que, lógico, ele não vai chegar naquele ponto dos jogadores que param porque não aguentam mais jogar, tá ligado? Em alto nível. Eu acho que ele vai parar porque ele vai cansar, tipo, tá ligado? De verdade. Porque, mano, ele tem...
né?
É, porque ele tem toda a possibilidade de ser... dadas as devidas proporções, um pouquinho que o LeBron vem fazendo, tá ligado? Em relação a, mano, jogar um pouco mais parado, mano. Ele consegue jogar um pouco mais parado.
Mas tá falando que ele jogar parado vai dar longevidade pra ele?
Sim, porque ele não vai precisar ficar correndo ou brigando tanto no garrafão quanto ele briga hoje, mano.
O porte físico dele é totalmente limitado pra longo prazo, mano.
Não, eu acho que, Marcelo, eu vou com o Lucas, tá? Eu acho que é totalmente o contrário, mano.
É mesmo, mano?
Eu acho, mano.
É difícil, maluco, desse o joelho aguentar por muito tempo.
Ele pula, mano. Ele não pula, caralho.
Ele tem que se movimentar muito, né, mano?
Ele corre morto, mano. Não sei, mano. Eu acho que não sei.
Ele é incrível porque ele tem uma estamina absurda, assim, não cansa, né? Ele não para, ele não...
Só tem uma velocidade, né?
É o quê? É aquilo, né? Pô, é uma Ferrari que vai acabar a gasolina a 200 por hora ou um Fusquinha que vai ficar aqui, ó, tum, 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 tum. Mano, só que eu acho que é uma questão de... A liga vai evoluir mais ainda, né, mano? O Wemby tem 18 anos, parça.
Não, tem 18 mesmo... Tem certeza.
Ah, 19, não, 19. Não sei, 19, 18, enfim. E olha a fisicalidade do moleque, tá ligado?
Não, ele, mano, é lógico, né? Ninguém para o Embiid. Mas, mano, ele não é amassado igual o Chet, o Wembanyama, em relação ao Jokic, né? Sim. Ele não é amassado igual o Chet, mano, que é amassado por todos os bigs que tem, sei lá, 20 quilos a mais que ele. Então é
eu acho que o Jokic tem uma descendente próxima nos próximos 3 anos, dependendo do que acontecer com o elenco do Denver. É que esse elenco, mano, é montado pro Jokic. Perfeito, perfeito. É. O Aaron Gordon na segunda bola ali, na posição 4. É o KCP. KCP, mano, saudades, KCP. É, o próprio Murray. Eles tinham aquele outro jogador, o que acabou saindo, o Brown, né? Fez uma excelente campanha também. Mas tem, assim, mano, um time redondinho pro Jokic. Enfim, e aí, se falta uma ou duas peças, o Jokic precisa se esforçar muito, absurdo. Uhum. A ponto de deixar ele num possível desgaste. Mano, ele precisou fazer 42 pontos para ganhar de menos de 10 pontos de diferença do Spurs, que é a pior campanha. Porque tava desfalcadaço, tá ligado? É...
Mas o Spurs jogou muito, tá?
Não, ok. E o Denver, não, tem, dá, o Denver passa essa energia, né? Tipo, uh-huh. Eles parecem que não querem jogar, aí pega no breu e você fica sempre pendurado.
Não, teve um jogo contra Toronto, que é horrível. E, mano, sofreu também. Tipo, teve que se matar no último quarto, exato. Tá ligado? Teve
aí que eu jogar acho que, eu acho que assim o Jokic não aguenta uma longevidade, assim. O jogo do Embiid, inclusive, por mais que ele seja mais podre fisicamente, acho que é de pouco menos contato do que do Jokic. E de menos cansaço do que do Jokic. Também, ele se movimenta menos, ele não faz parede. O Jokic
busca
não...
muito contato, né, mano? Porque simplesmente ninguém para ele, mano. É, tá ligado? Exato. Nem o AD para ele, mano. Então,
eu nem sei quantos anos o Jokic tem.
É 28, mano, que ele tem. 27, 28, alguma coisa assim.
Maldito, deve ter mais uns 5 anos aí pela frente. Mano,
eu acho que, pô, tem uns 2, 3 aninhos jogando, pô, em alto nível ainda, mano. Não sei. É porque é isso, né, mano? Tem que ter um time ajeitado ali pra ele também, né? Senão, mano, foda.
Sim, exato. Queria que o AD tivesse rejuvenescido aí, sei lá, enfim. É isso aí. É, boa. Quais são os seus votos para os prêmios individuais, né? O que vocês acham? Tá fácil mesmo? Tá entregue o MVP? O Depoy foi desvalorizado? O que vocês acham? Acho que essa temporada ela tá muito nessa proeminência de esperar todos os times para os playoffs. Tá todo mundo jogando bem no final da temporada. Isso é uma maluquice, tá ligado? Sim,
é verdade. É,
então parece que tá todo mundo esperando os playoffs, dando uma mínima assim do que em outras temporadas o MVP. A discussão que foi o MVP ano passado nem se compara para o que foi esse ano. Uhum. Isso é bom? É. Eu prefiro não ligar para os prêmios individuais e ficar ansioso pelos playoffs. Mas é isso. Bom. Semana que vem, a gente vai estar aqui para falar dos confrontos de play-in que vão estar definidos, ocorrem no próximo final de semana. No meio de semana, a gente volta aqui para falar do que vai rolar. Nesse momento, na Conferência Oeste, é Mavs, ou Sacramento, ou Suns, ou Warriors, ou Lakers. Um deles fica de fora. Loucura, hein? E é isso. Então, vamos ver aí que merda que vai acontecer e vai ser jogaço, não tem como. Algum apontamento? Quer defender mais o Embi aí? Por que o Embi é pica, Marcelo? Não?
Mano, ele é maravilhoso, tá ligado? Ele, mano, é tudo que todo mundo sonhou, mano. E daqui 3 anos, no máximo, ele é MVP do NBA.
Do NBA
é foda, né?
Ai, caralho, cuzão.
Chutando alto, tá? Eu queria falar 2, mas aí, né, vai que. 3 anos ele é o MVP, mano. Ele é MVP então, e depois, tá?
Ele tá depois um bom, ano que vem. Ele tá, vem, um bom, ele tá um bom draft de chegar nos playoffs ano que vem. De fazer
mano, barulho. Se pegar 2 role players bons. E point guard, eu acho que já resolve, pô, 50% do time.
Ô, Marcelo, esticando só mais um pouquinho aqui, tem um fator importante, que é o seguinte. Por que eu tô entusiasmado com o Lakers, tá? Porque o Lakers, defensivamente, quando quer, joga lindamente. E o meu maior medo é o Denver. O San Antonio tem essa parada mesmo, assim, eu acho real. Assim, tá um draft bom, decente, de Mano, chegar nos playoffs, o tempo de jogo diminui, a galera joga sério, e você tem um monstro defensivo como esse, porque o maluco é um monstro, o maluco é um titã do Shinji no Kyojin lá, do anime, mano. O maluco é absurdo. É, faz diferença, parça. Então, pô, fazer um barulhão, né, mano? Ia ser foda. É isso.
O planejamento que a galera tem, né, pô, que os insiders lá, né, de San Antonio e tal, analistas dizem ano que vem play-in, tipo, meio que, pô, se ano que vem não chegar, pelo menos brigar pelo play-in, é meio fracasso, tá ligado? E, pô, pra daqui 2 anos é papo de play-off direto, assim. E aí, lógico, né, no play-off já ninguém sabe o que vai acontecer, não dá pra falar, pô, daqui 3 anos, 4 anos vai ganhar, pô, é lógico, a gente não sabe como vão estar os times. Mas já daqui, eu acho que daqui uns 3 anos ele já tem que ser, pro bem do Spurs, no encerramento do contrato de rookie dele, o Spurs tem que ser um contender. Tá ligado?
Fato.
Tem que ser. Fato. Tem que ser. Porque senão, mano, fato. Essa molecada de hoje não quer saber, mano. Apesar dele se identificar muito com a franquia, tá ligado? E tudo mais. Mas, mano, eu acho que hoje em dia os caras tá cagando pra esse bagulho, tipo. O cara quer ganhar, mano. Não interessa se, pô, enfim. Não fazem Tim Duncan como antigamente.
É, Kobe Bryant, né?
Exatamente. Fala aí,
Dirk Lucas. Dirk Nowitzki.
Fala do Boston aí, Lucas.
Quem é o teu fiel do Boston? Jogador fiel.
Jogador fiel? Ah, cara. Acho que hoje não tem como não ser o Tatum, né, cara? Tipo...
Não,
pô.
Não, nós tava, tipo, falei Tim Duncan, o Henrique falou o Kobe. Ah, tipo...
Que joga sempre, pô. É... O Tatum vai vir pro Lakers, você tá ligado disso, caralho.
Que joga sempre em que aspecto?
Não, sempre um time só. É que é tipo, pô, nunca sai do seu time, né?
Ah, nunca sairia do meu time de... Ah, pra mim, sempre vai ser... cara, eu fico em dúvida entre o Paul Pierce...
Paul Pierce era um miserável, hein, mano. Não gostava do Paul Pierce.
Eu também, mano.
Ah, mas o Paul Pierce...
Eu gostava.
Não, ele era pica, eu não gostava dele. O Rondo dele.
Também. Mas, Rondo cara... É quem?
O Rondo.
O Rondo foi pro Lakers, cara.
Não, final de carreira, né? Pô, tá maluco.
Poucas ideias, pô.
Tá não, o time trocou ele, não foi essa. Não,
é tipo, verdade, faz sentido.
Tem essa. A NBA tem tempo estimado.
Mas, cara, pra mim sempre foi o Garnett, mano. Sempre vai ser o Garnett, que foi o cara que me fez começar a torcer pelo Celtics.
O Garnett é pica. O Garnett é pica.
Podemos ver que o Boston não tem esse
não
cara.
Não tem,
vai falar um Larry Bird?
Não tem.
Cara, da década de 80, né, parça? Não vou falar do...
O Boston não tem, né, mano? O Boston não tem. O Kevin Garnett, ele teve temporadas de All-Star no Minnesota de Milwaukee.
Então
vamos lá. E tem uma fanfic aí que ele quase... Quando ele saiu do Minnesota, ele ligou pro Kobe. Fanfic é o caralho. Tem entrevista dele falando. Ligou pro Kobe. O Kobe não atendeu ele. Aí ele foi pro Boston.
Rapaz, isso é fanfic, velho.
Tchau, Tinduro. Eu vou achar esse vídeo. Eu vou achar esse vídeo e vou te mandar.
Ele falou que o Kobe morreu, mano. Eu te juro.
Aí ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ganhar desse arrombado. E aí foi lá, se juntou. E aí, pô, ganhou um título. Pá.
O Kobe tava vivo quando ele falou isso?
É, acho que tava, mano. Acho que tava. Eu acho que tava. Eu vou resgatar o vídeo. É antigo pra caralho, mas eu pego. E o Kevin Garnett é um desses que foi MVP de finais e depois, né?
Sim.
Nossa, meu MVP Deus do céu.
Temporada regular de finais que veio foi o Paul Pierce, parça.
Ah, foi o Paul Pierce? Não foi ele? Não foi ele em 2008?
O Paul Pierce.
Que absurdo, mano. É mesmo. Pô, nós fomos pegar o Gasol pra marcar o cara e deram pro Paul Pierce? Ah, enfim, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que loucura. Não tinha esquecido dessa porra. É isso, gente. Obrigado. Tamo junto.
É nóis,
semana
tamo
que vem
junto,
a gente
hein?
volta.
É louco,
segue
pai.
A gente aí.
Um abraço. Valeu.
Salve. Vai.